Senhora Deputada Carla Barros, vamos dar então continuidade à nossa ordem de trabalhos. Ponto número 1, apreciação e votação da ata da reunião número 20, 17 de dezembro de 2025. Não sei se há intervenções, não havendo quem vota contra, quem se abstém. A ata está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Projeto de lei número 318, iniciativa do Bloco de Esquerda, criação de um estatuto de risco e penosidade para os profissionais de saúde, foi rejeitado na generalidade na sessão de 19 de dezembro. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, número 404, promover a melhoria das acessibilidades para pessoas com deficiência e reforçar a fiscalização. Não está o Bloco de Esquerda presente, temos depois que interpelar sobre a definição de metodologia em especialidade por parte do Bloco de Esquerda. Uma petição para conhecimento, uma petição da FENPROF, na petição número 85, com 15.322 assinaturas, por melhores condições de trabalho dos professores de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, foi para a Comissão de Educação e Ciência. Muito bem. A propósito aqui do projeto de resolução do Bloco de Esquerda na definição de metodologia, independentemente da posição do Bloco de Esquerda, a Comissão propõe um serviço que indique já uma data para propostas de alteração, para ver se o Bloco de Esquerda depois está de acordo ou não com ela. Não sei se os senhores deputados têm alguma sugestão a fazer para a entrega de propostas de alteração a este projeto de resolução, se não, estabelecemos o do Bloco de Esquerda 404. O único que está na lista. Estamos no ponto número 2.
Sr. Presidente, permita-me. A proposta, saudando todos na pessoa do Sr. Presidente, a proposta é que possamos estabelecer um prazo, uma data para a apresentação de propostas.
Isso. Como fizemos para este texto? Sim, sim. O habitual. Pode ser dia 16, pode ser dia 19. Estou a olhar para o calendário assim de forma um bocado aleatória, mas estou a ver sextas e segundas-feiras.
Depende da próxima reunião da Comissão, se calhar. Em função da próxima reunião da Comissão, se calhar. Não sabemos se temos que passar para a reunião. Depende se tivermos reunião para a semana.
Bom, então fazemos uma proposta dia 16 de janeiro. Fica a data de propostas de alteração para este projeto de resolução. Ponto número 3. Discussão e votação do parecer a remeter à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública sobre a Conta Geral do Estado 2024. O deputado relator é o seu deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um relatório relativamente extenso e, portanto, sobre o qual vou apresentar apenas algumas linhas gerais e de maneira muito resumida, remetendo os senhores deputados para a consulta e a leitura do mesmo, que naturalmente puderam ter ocasião de fazer. Este é, portanto, um relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2024, incluindo a conta da Segurança Social, que permite também cruzamento com um conjunto de outros relatórios que foram apresentados. Começa por fazer um enquadramento macroeconómico, registando, por exemplo, o comportamento da economia portuguesa, que cresceu 1,9% em 2024, que compara com o crescimento de 3,3% do PIB, um crescimento de cerca de 3% do PIB, perdão, em 2023. Faz uma análise também do comportamento do mercado de trabalho, apontando para uma estabilidade da taxa de desemprego, registando-se, no entanto, um aumento do desemprego de curta duração e também um aumento da taxa de subutilização do trabalho, perdão, uma diminuição da taxa de subutilização do trabalho para 11%, o que indicia, de alguma forma, um mercado de trabalho com dificuldades para conseguir, com dificuldades de crescimento potencial da sua margem de utilização da mão de obra em Portugal. Faz também uma descrição e uma análise do programa orçamental respectivo à área governativa do trabalho e segurança social, das respectivas despesas e também das respectivas fontes de financiamento. Talvez destacasse, dos vários elementos que são aqui referidos, a taxa de execução da aquisição de bens de capital de cerca de 34% e, em particular, no que diz respeito ao financiamento PRR, uma execução de 14,4 milhões de euros no que diz respeito à modernização dos centros de formação profissional, o que nos parece um indicador preocupante, ou pelo menos que revela a necessidade de acelerar fortemente esta execução para que se consiga cumprir os objetivos que estavam traçados a este respeito. Há também um conjunto de elementos que são apresentados sobre indicadores de eficácia, eficiência e economia, por exemplo, no que diz respeito e sobretudo no que diz respeito às políticas ativas de emprego e de formação, que têm neste momento uma taxa de cobertura, ou que revelaram em 2024 uma taxa de cobertura de 18,1%, o que significa que há aqui margem para um reforço futuro do alcance destas políticas. O relatório inclui também, um conjunto de elementos sobre a própria conta da Segurança Social, e eu vou-me eximir de detalhar os valores e os elementos que são aqui apresentados, mas constam naturalmente do relatório. Vou também abster-me de apresentar aqui qualquer opinião sobre a própria Conta Geral do Estado para 2024, reservando essa opinião para outros fóruns de discussão política, mas, em conclusão, creio que temos condições para remeter este parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os procedimentos que se seguirão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Como de costume, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita o relatório e ao serviço a nota técnica.
Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Barros.
É precisamente, Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita toda a redação e também a sua apresentação oral do requerimento, que foi muito, muito intuitiva. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passava à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. E, entretanto, chegou agora o Sr. Deputado Alfredo Maia, que estava noutra comissão, e creio que não há necessidade de passarmos para o último ponto de ordem de trabalhos, o ponto subsequente, que é precisamente a especialidade, onde o PCP tem as suas propostas de alteração, não apenas o PCP, mas tinha solicitado isso, portanto, poderíamos eventualmente dar continuidade à nossa ordem de trabalhos nos termos em que ela está estabilizada. E assim sendo, passávamos ao ponto número 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 14, da iniciativa do Governo, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. Creio que estamos em condições de avançar para este ponto. Têm todos o guião de propostas de alteração, o nosso guião da especialidade, e já tivemos este debate na última reunião. Votaríamos, creio que, proposta a proposta, mas se houver outra proposta, ela também poderá ser discutida. Eu creio que, na altura, o PSD tinha solicitado que pudesse não ser votado proposta a proposta neste âmbito de especialidade. Houve oposição dos grupos parlamentares a isso e, portanto, eu creio que o método, antes de o iniciarmos, convém clarificar qual é. Vamos votar proposta a proposta. É assim ou há alguma objeção? Muito bem. Muito bem. Passamos então à nossa especialidade. Começamos pelo artigo 1º. Há uma proposta de alteração do PCP. Nós vamos votar proposta a proposta e votamos depois o objeto da PPL em último. Assim faremos esta especialidade. E, portanto, começamos então pelo artigo 1º do PCP. Não vou estar sempre a perguntar se há intervenções, se houver peço que peçam a palavra. Quem vota contra? Ai, peço desculpa. O Sr. Deputado Alfredo Maia acabou de pedir a palavra. Força, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, julgo que é útil clarificar o conteúdo e o alcance desta proposta, do nosso ponto de vista, digamos, qualquer medida deve abranger um conjunto de pessoas que vai além daquelas que estão tipificadas como idosas, isto é, na idade da reforma, qualquer que ela seja. Porque há, qualquer tenha sido a idade em que passaram à situação da reforma. E por isso preferimos, como muitíssimo mais abrangente, esta expressão dos reformados pensionistas e das pessoas idosas. E, portanto, aliás, é à luz justamente deste conceito que propomos um conjunto de alterações ao longo da PPL. Muito obrigado.
Sr. Deputado Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois é exatamente por isso que nós iremos votar contra, porque isto é um estatuto da pessoa idosa e não um estatuto do reformado. E existem muitos reformados e pensionistas que não são idosos e, portanto, não vemos qualquer lógica neste acrescento aqui e nesta alteração do âmbito aqui apresentada pelo PCP, em querer que este estatuto abranja todos os reformados e pensionistas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, apenas telegraficamente para sinalizar que esta questão que o deputado Alfredo Maia acabou de apresentar, no fundo ter como filosofia incluir os reformados e pensionistas também neste âmbito e de tornar, no fundo, este estatuto mais transversal para estes vários grupos, é a razão pela qual nós vamos maioritariamente abster-nos nas propostas que o PCP aprova. Temos alguns sentidos de voto diferentes, mas no essencial a abstenção, justamente por nos parecer que esta inclusão destes vários universos que não são necessariamente sobrepostos e que têm, aliás, legislação específica no âmbito dos regimes da segurança social, por vezes introduz confusões e dificulta aquela que é a identificação dos direitos da pessoa idosa enquanto tal e na dignidade que tem enquanto tal, independentemente do seu estatuto legal na relação com o Estado e com a proteção social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era para referir que nós também iremos votar contra a proposta do PCP e que subscrevemos a intervenção do Chega e do Partido Socialista sobre esta proposta do PCP e que, de facto, nós estamos a falar do Estatuto da Pessoa Idosa, um documento enquadrador de base que, no fundo, direciona uma ação do Governo em torno do tema e, de facto, acrescentarmos aqui os reformados e os pensionistas é entrarmos noutro leque de população que não é esse o objetivo e, com a designação pessoa idosa, abrange a pessoa idosa, seja qual for a circunstância. Até pode ser uma pessoa idosa que esteja no ativo, não é? E, portanto, aí esse o objetivo é a abrangência da pessoa idosa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Creio que estamos, então, em condições de votar esta proposta. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem vota a favor? Vota a favor, naturalmente, o PCP. A proposta está rejeitada. Passamos agora à proposta de alteração do artigo 2º. Para não estarmos a votar número a número, a não ser que haja sentidos de voto distintos, votaríamos o artigo na sua plenitude, ou seja, as alterações ao artigo 1º e a proposta de eliminação do artigo 2º, do número 2º do artigo 2º. Não sei se há intervenções. Como já votamos, peço desculpa, como já votamos, exatamente, temos que votar neste caso a PPL, voltando ao artigo anterior, peço desculpa, no artigo 1º, tendo sido rejeitada a proposta de alteração do PCP, vamos votar a PPL, quem vota contra, PCP, quem vota a favor, todos os restantes partidos, não há abstenções, muito bem. Agora sim, passamos então à PA do artigo 2º do PCP. que tem uma proposta de alteração no número 1 e a eliminação do número 2. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e vota a favor, naturalmente, o PCP. A proposta está rejeitada. Vamos ao artigo 2º da PPL. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Os restantes partidos. Está aprovado. Vamos agora ao artigo 3º. E no artigo 3º temos também propostas de alteração do Chega. E, portanto, começamos pelas propostas de alteração, que é, desculpa, é um aditamento, é uma nova alínea H, é isso, do número 3. Nova alínea no número 3. Estou na página 4 do nosso guião. Votamos primeiro do Chega agora, exatamente. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega e a Iniciativa Liberal. A proposta foi rejeitada. Agora passamos ao PCP.
Senhor Presidente.
Não sei se pretendem...
Pedia para isolarmos o número 2 das restantes alterações para
o isolar PCP. O número 2. Muito bem. Não sei se há mais pedidos neste sentido para facilitar os nossos trabalhos. Então votávamos o número 2 e depois votávamos o artigo na sua plenitude, digamos assim. Então passamos ao artigo, ao número 2 do artigo 3º do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o Chega. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PCP. Está rejeitado. Vamos agora votar os outros números remanescentes deste artigo 3º na PA do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o PCP. Está rejeitado. Vamos agora à PPL. No mesmo artigo, quem vota contra?
Podia, para separar também os...
Peço desculpa.
Separar o número 1 e o número 2, por favor.
Separar o número 1...
Isolar só o número 2 da PPL.
Na
sim.
PPL?
Sim.
Só tem dois números, o número 1 e o número 2.
Só tem dois números, portanto, começamos...
Tem três.
Peço desculpa. Então começamos pelo 2, para ser mais prático. Quem vota contra o número 2 da PPL? Vota o PCP. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? Os restantes partidos. Está aprovado. Passamos agora aos outros números do artigo 3º da PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os restantes partidos. Portanto, está aprovado. Passamos agora à nossa página 5 do nosso guião. Artigo 4º. Começamos pelo Chega. E são vários artigos, portanto, não sei se votamos, se há condições para votar os números todos. Não, não há. Não sei se querem dizer quais são os números a isolar, será mais fácil, se a deputada Mariana Leitão.
Eu precisava do... No PCP pode ser tudo junto, nas propostas do Chega preciso do número 1 em separado.
Número 1, ok.
O resto pode ser junto.
Muito bem, PS...
No Chega, nas propostas do Chega, precisamos de separar o número 3, a eliminação do número 3, e no PCP precisamos de isolar o número 2.
O número 2.
Não, o Chega propõe.
Então vamos começar pelo Chega. Vamos começar pelas propostas do artigo 4º apresentadas pelo Chega, neste caso o número 1. O número 1 do artigo 4º do Chega. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS, a Iniciativa Liberal e o PCP. Quem vota a favor? O Chega, a proposta está rejeitada. Vamos agora ao número 3 do artigo 4º do Chega, a proposta de alteração, neste caso eliminação. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal e o PSD. Quem se abstém? O PCP. Vota a favor, o Chega, naturalmente. A proposta está rejeitada. Vamos agora votar os números remanescentes da PA do Chega, para além daquelas que já votamos. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PS, PCP. Vota a favor, o Chega. As propostas estão rejeitadas. Vamos agora votar de forma isolada o número 2 do artigo 4º da PA do PCP, conforme solicitado. Quem vota contra o número 2 do artigo 4º do PCP, vota contra o PSD e a Iniciativa Liberal.
Peço desculpa, senhor Presidente. Sim. Eu erradamente pedi para isolar o número 2, é o número 3 que gostaria de isolar.
Ah,
desculpa.
Muito bem. Então, do PCP. Portanto, a votação anterior fica sem efeito. Vamos então isolar o número 3 do artigo 4º da PA do... Estávamos a votar... O PS tinha solicitado o isolamento do número 2, mas foi um lapso e afinal queria isolar o número 3. E, portanto, essa votação fica sem efeito e votamos agora, isoladamente, o número 3 do artigo 4º do PCP. Estamos em condições de o fazer? Muito bem. Então, quem vota contra este número? O PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o Chega. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o PS, e, portanto, o número está rejeitado. Vamos agora votar a globalidade dos números remanescentes do artigo 4º da PA do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o Chega. Há vota contra, muito bem. Na generalidade, vota contra, então, para ficar devidamente registado, votam contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, abstém-se o PS, vota a favor o PCP, a PA está rejeitada na sua globalidade. Temos agora que votar a PPL, o mesmo número. Quem vota contra? Sim, peço desculpa antes. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, só uma questão. No número 3, eu penso que esteja aqui um lapso, porque devia ser para efeitos dos números anteriores e não do número anterior.
Estamos a falar do está a dizer o número 3?
Estamos a falar da PPL, estamos a falar do artigo 4.
Sim.
E eu penso que no número 3, em vez de para efeitos do número anterior, deveria ser para efeitos dos números anteriores, para incluir o 1 e o 2. Penso eu. Mas...
Sim.
Aqui, estou já a aproveitar para
pode ficar sinalizado, sendo certo que nesse caso, não sei se, porque altera eventualmente a substância, abrangendo mais números.
Por isso é que eu estou a alertar para o PSD não é? Poder
não sei
verificar.
Qual é o sentido do Governo neste caso.
É só do número anterior?
Não fala de violência. O número 2 é que fala de violência contra a pessoa idosa. O número 1 é mais genérico.
É uma questão mesmo de política, não de... Muito bem. Então, votamos o artigo 4º da PPL. Quem vota contra? PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? Então? Qual o número? Pronto, então mantemos o mindset tradicional contra abstenção e a favor. Então quem vota contra o PCP, quem se abstém? Ninguém. Votam todos os restantes a favor, a iniciativa, o artigo está aprovado. Vamos agora ao artigo 5º, portanto começa na nossa página 7. Ah, peço desculpa. Peço desculpa. Ao 4º A do Chega. Não há intervenções. Estamos em condições de proceder à votação. Artigo 4A do Chega, PA. Quem vota contra? Vota contra o PSD, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PS? Não. Ah, PS abstém-se. Vota a favor, então, apenas o Chega. Foi rejeitado. E a deputada Mariana Leitão está a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só para deixar nota que relativamente a este artigo, às alterações ao artigo 4º e a este 4A, os pressupostos já estão previstos na lei e, portanto, daí não fazer sentido estar também no estatuto da pessoa idosa.
Fica como declaração de voto oral. Artigo 5º. Começamos pela proposta do Chega. Artigo 5º, número 2, um novo número. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PCP. Quem? O artigo do Chega, o artigo 5º. Sim, o número 2. Vota a favor o Chega, naturalmente, e portanto o artigo está rejeitado. Passamos agora, estamos na mesma no artigo 5º. Proposta do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o Chega. Vota contra? Sim, eu percebi, eu estou a registar. Mas está a registar, vota contra o Chega. E vota a favor o PCP. Portanto, a proposta está rejeitada. Estamos na página 7, Sr. Deputado. No final da 7, vamos passar agora para a página 8. Antes disso, temos que votar o artigo 5º da PPL. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos dos restantes partidos. Passamos agora à página 8, artigo 6º. Proposta de alteração do Chega. É mais que um número. Não sei se estamos em condições de votar na sua globalidade. Não estamos. Portanto, votamos, são apenas dois números, votamos de forma parcial. Começamos pelo número 5 do artigo 6º do Chega. Quem vota contra? Vota contra o PSD, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PCP. Vota a favor o Chega. Este número está rejeitado. Mantemos neste artigo, nesta PA, número 6. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PCP. Quem vota a favor? Vota a favor a Iniciativa Liberal e o Chega. A proposta está rejeitada. Não há mais números aqui. Portanto, passamos agora ao PCP. Artigo 6º. São vários números também, várias alterações. Não sei se podemos votar tudo em bloco. Podemos? Não, não podemos. Qual é que isolamos?
O número 6, por favor.
O número 6, o novo. Muito bem. Não sei se há mais solicitações. Não havendo. Começamos eventualmente por este. Portanto, número 6 do artigo 6º da PA do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, vota contra o PS e vota contra... Perdão, também vota contra o Chega, o PS, a Iniciativa Liberal, portanto votam todos os partidos contra, à exceção do PCP, e portanto a proposta, este número está rejeitado. Os números e as propostas de alteração remanescentes neste artigo. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o PCP. Estão rejeitados. Artigo 6º da PPL. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Os restantes votam a favor. Está aprovado. Sim, Sra. Deputada Mariana Lita.
Só para deixar nota que o voto contra da proposta do Chega no número 5 é porque já está referido, se não me engano, no número 2 da PPL.
Muito bem, declaração de voto oral. Passamos agora ao artigo 6A, página 10 do guião, proposta 6A do PCP. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega? Ah, o Chega votou contra? Ah. Então vota contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Peço desculpa, não sei, já não me recordo o voto do PS. Absteve-se. Abstenção do PS, voto a favor do PCP. A proposta está rejeitada. Vamos agora... Ai não, aqui não há. Vamos agora ao artigo 7º. Artigo 7º é só o do Chega. A criação do número 2. Quem vota contra? PSD. Não há mais votos contra. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o Chega e a Iniciativa Liberal. A proposta está rejeitada. Artigo 7º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e os restantes votam a favor. Está aprovado. Vamos agora ao artigo 7º-A do Chega. Quem vota contra? O PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PS e o PCP.
Perdão, é o 7º-A.
7º-A, página 11.
Obrigado.
Sr. Deputado Mariana Leitão pede a palavra. Estamos a meio da votação, mas, portanto, depois eu repito. Só para terminar. Vota a favor o Chega e, portanto, com esta votação, Sr. Deputado...
Eu peço desculpa, é que eu, de facto, em relação ao artigo 7º da PPL...
Isso já votamos.
Sei, mas eu creio que ter ficado a indicação de que era abstenção não é contra.
Muito bem, tem razão, ficou a abstenção. Portanto, corrigindo o 7º da PPL, o sentido de voto do PCP, eu vou repetir, é mais fácil, a votação do artigo 7º-A, a proposta de alteração do Chega. Estamos a votar, o artigo está no início da página 11 do nosso guião PA do Chega. 7º-A, quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS e o PCP. E vota a favor o Chega naturalmente, portanto está rejeitado. Continuando, vamos ao artigo 7º-B do Chega também. Quem vota contra? Vota contra o PSD, a Iniciativa Liberal e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o Chega. O artigo está rejeitado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, em relação a estas matérias que acabámos de votar do 7º-A e do 7º-B, isto é matéria de código penal. Isto não é matéria do Estatuto da Pessoa Idosa, na opinião da Iniciativa Liberal, e daí os votos contra.
Está feita a declaração de voto oral. Passamos agora à página 12, ao capítulo 3º da PPL, artigo 8º. Temos aqui várias propostas de alteração do PCP. Não sei se estamos em condições de votar em bloco. Coloco à consideração. Estamos. Muito bem. Uma boa notícia. E, portanto, quem vota contra as propostas de alteração do PCP neste artigo 8º, vota contra o PSD, vota contra o Chega, vota contra a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS, vota a favor o PCP, as propostas estão rejeitadas. Vamos agora à PPL, mesmo artigo, quem vota contra? Vota contra o PCP, quem se abstém? Não há abstenções, votam a favor os restantes partidos, está aprovado. Vamos agora... eventualmente há uma sugestão prática do ponto de vista de orientação dos trabalhos, que são os artigos da PPL que não têm propostas de alteração, votarmos em bloco no fim, se calhar é mais prático. Assim sendo, neste momento é o 9 e o 10, passamos. Depois somamos todos os que tiverem nesta condição. Passamos então agora ao artigo 11º. O artigo 11º tem proposta de alteração do PCP, que é a sua eliminação. Quem vota contra? A proposta de alteração do PCP, vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS, vota a favor o PCP. A proposta está rejeitada. Vamos agora ao artigo 11º da PPL. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Não há. Da PPL. O artigo 11º. Portanto, o artigo 10º da PPL tem voto contra do PCP, não há abstenções e votam, portanto, todos os partidos a favor. Está aprovado. Não sei se alguém tinha pedido a palavra, peço desculpa. Não, não. Muito bem. Vamos agora ao artigo 12º, cuidados paliativos. Estamos no início da página 15. Temos aqui duas propostas do PCP, não sei se podemos votar as duas em bloco, na mesma PA, podemos, muito bem. Então, artigo 12º PA do PCP, quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, quem se abstém? Abstém-se o PS, vota a favor o PCP, a PA está rejeitada. Vamos agora ao artigo 12º da PPL, portanto o mesmo artigo, quem vota contra? PCP, quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado com os votos dos restantes partidos. Se concordarem, o artigo 13º, 14º e 15º têm propostas de alteração do PCP, mas que são a mesma proposta de alteração que corresponde àquela proposta de alteração ao objeto inicial. Poderíamos votar as três em conjunto, porque a proposta é a mesma para os três artigos. E, portanto, relativa à PA do artigo 13º, 14º e 15º do PCP, quem vota contra? Isso. Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS, vota a favor o PCP. Estas propostas estão reprovadas. Votamos agora os mesmos artigos da PPL. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Estão aprovadas com os votos dos restantes partidos. Vamos agora ao artigo 15A. Estamos no final da página 16. Eu vou dizendo para efeitos de organização. Artigo 15A do PCP. Creio que naturalmente podemos votá-lo, embora tenha vários números em bloco. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o PCP. A proposta está rejeitada. O artigo 16º passa para aqueles artigos finais. Capítulo 4º, artigo 17º. Temos propostas de alteração do PCP. Podemos votar em bloco. Muito bem. Quem vota... Vamos então votar. Artigo 17º, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o PCP. A proposta está rejeitada. O mesmo artigo da PPL. Quem vota contra? Presumo que seja o PCP. Muito bem. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos a favor dos restantes partidos. Vamos agora ao artigo 18º. Tenho uma PA do PCP com referente a dois números. Podemos votar em bloco. Votamos em bloco. Artigo 18º, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor do PCP? A proposta está rejeitada. Vamos agora votar o artigo 18º da PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Votam a favor os restantes partidos. A proposta está aprovada. Artigo 18º-A, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor o PCP. Está rejeitado. Isto agora está a ser mais fácil. Artigo 19º. Passa para o fim. Artigo 20º. Há uma proposta de alteração. A senhora deputada Mariana Leitão pediu a palavra para uma declaração de voto.
Não, ainda não votámos. Não, neste caso é relativamente aqui ao artigo 20º, 21º e ao 22º. Está parte do princípio, estes três artigos, que o acesso a programas de turismo sénior, à habitação e a transportes públicos devem ser para todos os idosos, sem fazer qualquer distinção sobre as necessidades dos idosos ou o poder de compra dos mesmos. E eu queria perceber se há margem para, porque, por exemplo, no caso da proteção especiais para arrendatários idosos, comprovadamente precisam, programas de turismo sénior, para aqueles que comprovadamente precisam, ou seja, o pagamento disso não deve caber ao Estado indiscriminadamente, deve ser de acordo com a condição económica das pessoas visadas. Era para perceber se isto aqui, que está aqui, é promoção no sentido de desenvolver os programas, ou se é promoção no sentido de os desenvolver, mas também de assegurar os custos que a eles estão inerentes. E por isso queria perceber e queria que o PSD, se pudesse, clarificasse.
Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD.
Portanto, a Sra. Deputada Mariana Leitão, este não é um documento orçamental, é um documento enquadrador, e isso que está a referir encaixa-se noutro tipo de regulamentação e tem a ver com opções do Governo que se cruzem com questões financeiras. E, portanto, isso é algo que, a posteriori, o Governo terá que analisar e que não é algo de discussão nesta proposta.
Muito bem, não sei se há mais intervenções. Muito bem. Não havendo, passávamos à votação da proposta de alteração do PCP no artigo 20. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Presumo que seja o PS, mas não estou certo disso. Abstenção. E vota a favor o PCP e, portanto, a proposta está rejeitada. Artigo 20A. Proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Ah, peço desculpa. Sim, podemos votar a PPL. Sim, o artigo 20º, sim. Artigo 20º da PPL, o turismo sénior, voltando aqui atrás. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal abstém-se. Votam a favor os restantes partidos. Está aprovado este artigo. Agora sim, o artigo 20-A. Proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Abstém-se o PS, vota a favor o PCP, a proposta está rejeitada. Vamos agora para o artigo 21º do capítulo 5º. Temos aqui uma PA do PCP com vários números, podemos votar em bloco. Muito bem, não havendo oposição a isso, votamos a PA na sua globalidade. Quem, portanto, artigo 21º, proposta de alteração do PCP, quem vota contra? Vota contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PS. Vota a favor o PCP. A proposta está rejeitada. Votamos agora o mesmo artigo, mas da PPL, artigo 21º. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Votam a favor os restantes partidos. O artigo está aprovado. Vamos agora para o artigo 22º. Temos uma proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Na do PCP, artigo 22º, sim. Quem se abstém? PS. Quem vota a favor? No artigo 22º. Final da página 21. Portanto, eu vou retirar a votação. Na proposta de alteração... É. Isso é que é uma forma organizada de ver as... É do PCP, está a conta. Muito bem. Portanto, votam contra o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, abstém-se o PS, vota a favor o PCP e, portanto, a proposta de alteração está rejeitada. Vamos agora votar o mesmo artigo, mas da PPL. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Votam a favor os restantes partidos. Temos agora um último artigo que se soma aos outros artigos que não tiveram propostas de alteração, que são o 9º, o 10º, 16º, 19º e 23º. Vão ser votados em bloco, que são os artigos da PPL sem alterações. Quem vota contra? O PCP não vota contra? Ah, pronto. Sim, 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 muito bem. Quem se abstém? PCP. Votam a favor os restantes partidos e, portanto, esses artigos ficaram aprovados. Sra. Deputada Felicidade Vital está a pedir a palavra.
Sr. Presidente, só porque o Sr. Deputado Paulo Seco ia fazer uma declaração de voto.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Seco tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no âmbito desta votação... Que nós
queria só que pudesse só aproximar um pouco... Okay. Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no âmbito desta votação, que tem estado a decorrer de forma normal e consensual, de acordo com a ideologia política de muitos dos partidos que assentam, apenas gostava de deixar aqui frisado algumas ideias. O Partido Chega apoia esta proposta de lei do Governo, que aprova o Estatuto, mas reconhecemos e reconhecemos algum mérito desta iniciativa, que retoma uma trajetória importante de valorização dos idosos, alinhada com o artigo 72 da Constituição. Num país envelhecido como o nosso, é essencial garantir direitos fundamentais como a autonomia, a proteção contra a violência, o acesso à saúde, à habitação condigna e, sobretudo, a participação social. Este Estatuto condensa princípios de dignidade, igualdade e solidariedade intergeracional, promovendo a permanência no domicílio, teleassistência e cuidados personalizados, medidas que o próprio Partido Chega também saúda. No entanto, lamentamos que esta proposta não tenha sido muito, mas mesmo muito mais, ambiciosa. Nós apresentámos uma série de propostas de alteração detalhadas, com contributos concretos para reforçar a proteção dos idosos e, lamentavelmente, mas não nos surpreende, vindo do partido que sustenta o Governo, as nossas sugestões não foram acolhidas. Por exemplo, propusemos um reforço da fiscalização das condições de acolhimento em entidades públicas, privadas e sociais, adicionando isso aos pressupostos do artigo 3º. Expandimos o artigo 4º para incluir a proteção explícita contra os maus-tratos, o abuso financeiro e privação da autonomia, com políticas de prevenção, detecção e fiscalização sistemática. Mas estas inovações ficaram de fora. Adicionámos um novo artigo 4A com uma definição abrangente, violência abrangente, agressão física, psicológica, abuso económico, negligência e coação institucional. No próprio artigo 5º, impusemos o dever de denúncia por cidadãos e profissionais de saúde à ação social e justiça. No artigo 6º, garantimos pela plena autonomia pessoal e financeira com mecanismo de detecção precoce de possíveis abusos. Alterámos o artigo 7º para prevenir incumprimentos que arriscam a subsistência e criámos o artigo 7A e 7B para avaliar o quadro legislativo penal, civil e sucessório, punindo abusos e declarando indignos de ser familiares condenados por maus-tratos ou abandono. Estas propostas teriam, inequivocamente, tornado este estatuto mais robusto e, sobretudo, protetor dos nossos idosos. Apesar disso, o Partido Chega vota e votou favoravelmente, na esperança que futuras revisões incorporem estas ideias e medidas que apenas valorizam os séniores do nosso país. Os idosos merecem mais do que meras palavras, merecem uma ação concreta. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para corrigir um sentido de voto, se for permitido.
Força,
portanto,
sim.
Relativa à PA do Chega, artigo 7º A.
Tinha feito abstenção.
O sentido de voto foi de abstenção para todo o artigo. Queria corrigir para abstenção relativamente ao número 1. E contra relativamente ao número 2. Porque entendemos que, entre outras razões, esta matéria deve ser tratada noutra sede. Muito obrigado.
Fica registado. Não altera o sentido da final. Não sei se há mais intervenções ainda neste ponto para concluirmos. Não havendo, damos então por concluído este ponto. Muito obrigado pela vossa colaboração, a especialidade é sempre um pouco mais exigente. Passamos agora ao ponto 5º, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 377 da iniciativa do PSD, pelo progressivo aumento do rendimento dos trabalhadores, com a evolução da retribuição mínima mensal garantida e valorização do salário médio. E passo a palavra ao PSD, não sei, a deputada Carla Barros, quem intervém.
Senhor Presidente, não houve propostas de alteração, havia um único projeto sobre o tema, portanto, para nós está tudo feito.
Muito bem. No caso, nós, de facto, não houve essas propostas de alteração e, portanto, nós, neste caso, a votação diz respeito apenas à parte deliberativa, apenas uma nota que convém salientar e, portanto, não sei se há mais intervenções, não havendo, passávamos à votação. E, portanto, quem vota contra? A Iniciativa Liberal e o PCP. Quem se abstém? O Chega e o PS. Naturalmente, o PSD vota a favor. Portanto, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para fazer aqui uma declaração de voto. O que está nesta resolução é o que está basicamente no artigo 273, número 1 do Código do Trabalho, que diz exatamente que o valor é determinado anualmente por legislação específica, ouvida à Comissão Permanente da Concertação Social. Portanto, isto é, no fundo, redundante. E depois, porque também continua a partir do princípio errado e que já discutimos muitas vezes, normalmente até com o PCP, que nessa matéria tem uma visão diametralmente oposta à da Iniciativa Liberal, que é os aumentos sucessivos por decreto, que já sabemos que não criam riqueza, só redistribuem pobreza, têm consequências diretas para um conjunto alargado de setores e continuamos com o salário mediano praticamente pouco acima dos 900 euros, um salário médio também cada vez a subir menos, e não é certamente andando por decreto a determinar salários mínimos que vamos conseguir alterar o paradigma do país. Muito obrigada.
Obrigado. Tenho pedido a palavra por parte do Sr. Deputado Miguel Cabrita, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução mereceu a abstenção do Partido Socialista porque é mais um projeto de resolução entre vários que quer o PSD, quer o CDS nos têm habituado, que procuram ser anódinos, redundantes em relação ao que já é feito, mas que por vezes, ironicamente, como é o caso, até se viram um pouco contra a prática que o Governo tem vindo a seguir. Este projeto de resolução suscita ao Governo que reforce junto das confederações sindicais e patronais o debate para continuar a evoluir no progressivo aumento do rendimento dos cidadãos. Bem, nesta matéria, o Governo que fez foi retomar o acordo que vinha dos tempos do Governo do Partido Socialista, reformulá-lo, mas este ano, por exemplo, não temos notícia que tenha existido qualquer tipo de debate na concertação sobre o aumento do salário mínimo. Pelo contrário, foi uma decisão do Governo. Apesar de haver um acordo plurianual, não foi suscitada na concertação qualquer discussão adicional sobre esta matéria. Portanto, aquilo que pretenderia ser um projeto de resolução anódino ou redundante, na verdade pode ser entendido como uma crítica ao Governo, que nós até subscrevemos. E, por outro lado, o segundo ponto sugere o PSD que se coloque ao serviço da economia todos os instrumentos que possam resultar num benefício claro para a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores. Ora bem, o Governo incluiu no acordo de rendimentos medidas como a isenção de bónus anuais, promovendo objetivamente o não aumento dos salários e a canalização dos recursos das empresas para esses bónus que não reforçam a base salarial. Põe em cima da mesa uma reforma laboral que promove a precariedade dos contratos a termo, quando estes contratos recebem, em média, quase menos 30% que os contratos permanentes. Mais, promove o outsourcing logo após despedimentos coletivos, quando os trabalhadores em outsourcing recebem muito menos e têm muito menos direitos que os trabalhadores do quadro das empresas. E, portanto, eu sugiro ao Grupo Parlamentar do PSD que, no seguimento desta resolução, possa entrar em contacto com o Governo, para que o Governo comece efetivamente a praticar estes princípios. Daí a abstenção do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós nos abstivemos neste projeto de resolução, porque, na verdade, ele é mais do mesmo, ou seja, nada. Reforce junto das confederações sindicais e das confederações patronais o debate, mais debates, ações concretas, nada, coloca ao serviço da economia todos os instrumentos, então o governo pode colocar os instrumentos, tem a faca e o queijo na mão para o fazer. É definir quais são os instrumentos, é colocá-los em prática e é vermos qual é que vai ser o efeito desses instrumentos no aumento do salário médio, porque o nosso país tem um problema não só de salário mínimo, mas também de salário médio. E com esta aproximação do salário mínimo ao salário médio, cada vez iremos ter mais pessoas a sair, mais quadros, mais trabalhadores diferenciados a sair do nosso país para o estrangeiro. Portanto, achamos que isto é mais do mesmo, ou seja, nada, mais debates, mais conversa, e, portanto, ações concretas, que é o que se pretende que o Governo tenha. Eu sei que isto é um projeto de resolução do grupo parlamentar do PSD para o Governo, eu sei, mas cabe ao grupo parlamentar do PSD, que é o partido que apoia o Governo, dar sugestões concretas ao Governo, e não é isso que está a fazer com este processo de resolução, e por isso abstivemos-nos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Há mais dois pedidos de intervenção. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, tal como fizemos na votação da Generalidade, o PCP vota contra e, aliás, tivemos ocasião nessa altura de discutir as questões quer relacionadas com os salários dos trabalhadores, quer com as suas condições de trabalho e a ofensiva que está em marcha e em relação à qual nem o Governo, nem o PSD, nem o CDS, creio que nem o Chega, recuam, mostram o mínimo sinal de recuar nos seus aspectos fundamentais. Gostaria de salientar que rendimentos não é a mesma coisa que salário e, portanto, este projeto de resolução não resolve coisa nenhuma em matérias fundamentais, como justamente o combate a este modelo económico baseado em salários baixos e mesmo muito baixos, nem vai às causas desse problema, nem procura avançar para um futuro mais garantido para os trabalhadores, quer em termos de condições salariais, quer em termos de outras condições de trabalho. Aliás, este projeto é claramente indissociável da ofensiva que está em marcha contra os trabalhadores e os seus direitos, desde logo em termos da negociação justa dos aumentos salariais em sede de negociação coletiva. Pelo contrário, agrava a precariedade, que é uma condição, é uma arma brutal que o patronato tem ao seu serviço para impedir a justa negociação dos salários, a capacidade reivindicativa dos trabalhadores, avança na desregulação ainda maior dos horários de trabalho, apropria-se claramente ou entrega ao patronato a apropriação do valor do trabalho suplementar e, portanto, neste quadro, o PCP não poderia deixar de votar contra este projeto e denunciar o que ele representa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, esta discussão deste projeto já tinha sido feita em plenário, mas agradeço sinceramente o facto de terem voltado à discussão e de não se terem oposto a este projeto de resolução do PSD. De facto, o tema é importante e, portanto, é normal que, no momento em que estamos a fixar redações finais, em que não houve propostas de alterações, que os partidos, agora na reunião, tenham algo mais a acrescentar. E todas as intervenções são importantes. Eu, relativamente à senhora deputada Mariana Leitão, como falar, todos fizeram intervenção, não foi?
Foi.
Foram declarações de voto?
Posso.
É exatamente uma declaração de voto também,
posso.
Senhor Presidente.
Peço desculpa que eu estava aqui a...
O Senhor Presidente é que esqueceu-se de anunciar que era uma intervenção.
Peço desculpa, então eu posso... Eu posso intervir. Depois da votação ter sido realizada, as intervenções são para declarações de voto, porque a votação já foi feita e, portanto, o debate está prejudicado. Em todo caso, no âmbito do... não havendo provavelmente uma grelha para isso, as intervenções dos senhores deputados são sempre livres na comissão e, portanto, se depois alguém quiser voltar a intervir depois destas intervenções, podemos continuar aqui mais umas horas, embora eu não recomendo. Eu peço desculpa que eu não estava a ouvir o conteúdo da intervenção, estava aqui a revisitar a ordem de trabalhos em função de um pedido que foi feito por um grupo parlamentar.
Mas eu, Sr. Presidente, na nossa declaração de voto do grupo parlamentar do PSD, tudo aquilo que eu disse até agora é para constar. É, no fundo, agradecer a todos os grupos parlamentares o facto de não se terem oposto ao, tirando o Chega, ou, peço desculpa, a Iniciativa Liberal, que votou contra, porque diz que esta matéria já está no Código de Trabalho, não é verdade, e portanto, fazer essa expressão dessa gratidão e uma expressão redobrada pelo facto das declarações de voto versarem outra vez com um conteúdo interessante à semelhança daquela discussão que já foi feita em plenário e dizer que, de nossa parte, este projeto de resolução não é redundante, é um reforço, é uma manifestação contínua da nossa ambição em matéria de rendimentos e de salários. Uma ambição que já constava do nosso programa eleitoral, que consta do nosso programa de governo e que, senhora deputada Mariana Leitão, não é suficiente o que está no Código de Trabalho, porque nós falamos em melhoria do salário médio, falamos em instrumentos ao serviço da economia para melhoria dos rendimentos dos trabalhadores, portanto, não lhe traria nenhum problema ter votado este acrescento ao tal artigo 273 do Código de Trabalho, porque realmente não tem nada, não está nada relacionado com isso. E, portanto, mas de todo modo, respeito a sua opinião, que no meu entender revela alguma limitação, alguma desatenção, falta de atenção ao ler aquilo que efetivamente nós aqui recomendamos. E, portanto, vem na linha daquilo que temos feito até agora, falei nestes documentos do programa eleitoral, programa de governo e no acordo tripartido de melhoria de rendimentos. E, portanto, não está tudo feito, há muito para fazer, há uma enorme ambição que temos que enfrentar pela frente, porque todos sabemos e reconhecemos que os salários não são, neste momento, suficientes na globalidade, para a globalidade dos portugueses, para terem uma vida, para terem qualidade de vida, terem o acesso digno à habitação e por aí fora, porque todos reconhecemos, portanto, o elevado custo do cabaz alimentar que todos os portugueses também enfrentam e, portanto, tudo aquilo que pudermos repetir em matéria de salários e em matéria de rendimentos nunca é redundante, nunca é repetitivo. Revela, sim, a ambição do governo, a ambição e a consonância do grupo parlamentar do PSD com este foco. E até, Sr. Deputado Miguel Cabrita, não queria agora... Isto é uma parte da declaração de voto.
Aí já entramos no
mas
debate,
era dizer que... Deputada. Então retiro a parte do Sr. Deputado Miguel Cabrita e vou dizer... Eu retiro a parte do Sr. Deputado Miguel Cabrita, é mesmo só pelo
senhora
facto de estar
à frente. Sem querer limitar, há pouco dirigi-se à Sra. Deputada Mariana Leitão. Agora dirijo-se ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Para retirar
é uma declaração de voto...
Dir à Sra. Deputada Mariana Leitão. Nada disso era retirar, mas referir o tal artigo 233 e retirar a referência
senão,
à Sra. Deputada.
Vão pedir intervenções.
E dizer que a própria reforma laboral vai no sentido da melhoria de rendimentos e dos salários. E tudo aquilo que se puder proporcionar para melhorar a situação das empresas e dos trabalhadores vai no sentido da melhoria de rendimentos e dos salários. E, portanto, temos que encarar o mundo laboral com as transformações que ele tem tido, com as mudanças que tem tido, e estarmos a fazer tábua rasa destas alterações é não querer evoluir, é não querer ter ambição. E, portanto, nós não queremos aqui no Parlamento deixar de ter a mesma ambição que o Sr. Primeiro-Ministro tem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Uma declaração de voto muito maximalista, mas dentro do espírito democrático da nossa Comissão. Não, nós não temos grelha de tempos para este efeito e, portanto, os deputados, naturalmente, não vão estar a limitar o tipo de intervenção que fazem. A Sra. Deputada Maria Leitão pede a palavra.
Sim, Sr. Presidente, era só para pedir se havia alguma possibilidade de discutirmos já de seguida ao ponto 9.
Sim, eu ia já dar essa nota, era precisamente isso que há pouco estava a ver aqui com os serviços.
Obrigada.
Houve um pedido da Iniciativa Liberal, com a concordância do PS, se não estou em erro, para antecipar o ponto 9, para ser debatido já de seguida, e portanto se não houver oposição faríamos isso, e passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para a discussão e posterior votação do requerimento que o Grupo Parlamentar do PS apresentou a propósito da extinção da CASES, da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, com um conjunto de entidades que estão descritas e que, por economia de tempo, presumo que não tenho aqui as a listar, e passava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito. Ai, peço desculpa, a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, para este efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento surge no quadro da recente aprovação em Conselho de Ministros da Orgânica do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, num documento onde ainda não são muito claras, não há muitas informações, onde não são claras as opções e a fundamentação dessas opções, mas obviamente teremos tempo para avaliar e escrutinar essa questão futuramente. Mas há, porém, há uma intenção que é clara, que é da saída do Estado da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e, portanto, por esse meio, a extinção da própria CASES. É uma questão que tem estado a gerar muitas críticas, muitas preocupações, quer por parte das entidades do setor, quer na própria opinião pública, e aqui, obviamente, não podemos deixar também de ter em consideração a carta aberta, que foi subscrita por dezenas de entidades do setor, que expressam precisamente o seu descontentamento, a sua preocupação com a decisão do Governo. Uma decisão foi unilateral, portanto, não foi precedida de um diálogo com as instituições, não foi precedida sequer de uma comunicação do Governo a essas entidades e à CASES, e, portanto, uma carta aberta que sublinha essas preocupações, não só pela forma como foi feita, mas, sobretudo, pelo papel, por aquilo que significará para o funcionamento e para o desenvolvimento e aprofundamento da economia social e do papel fundamental que a CASES tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. E, de facto, isto até é um pouco, esta opção do Governo afigura-se-nos algo complexa e um pouco estranha, na medida em que, e demonstra algum alinhamento de realidade pelas especificidades e pela natureza concreta desta entidade e pelo seu caráter estratégico para o setor cooperativo. De facto, não pode o Governo, por um lado, anunciar publicamente e até em conferências do papel e da importância que atribui a este setor e depois, no momento seguinte, avançar com uma medida desta natureza. O Governo afirma que não pretende extinguir a CASES, ou que não pretenderá extinguir a CASES, mas parece-nos que a razão de existência da CASES é precisamente o facto do Estado estar nessa entidade. No momento em que o Estado sai dessa entidade, de facto, não vemos como é que a entidade pode substituir e pode dar continuidade àquilo que tem sido o seu papel. E, portanto, de facto, importa, e por isso apresentamos o requerimento, consideramos que é importante esclarecer e acautelar o futuro desta instituição, desta entidade, o futuro dos trabalhadores, que são umas dezenas, que asseguram, que têm vindo a assegurar uma relação fundamental e que possivelmente não é feita por mais ninguém, da relação com as entidades e com a economia social. Como é que se irão salvaguardar os projetos em curso? E, de facto, aqui importa termos presente que estamos a falar apenas de uma entidade pontual que reúne algumas dezenas de trabalhadores. Não, estamos a falar, e tendo em conta os dados da conta satélite da economia social, estamos a envolver, ou estarão envolvidas, cerca de 75 mil entidades, aqui que incluem diversas tipologias, cooperativas, associações, fundações, que estão espalhadas de norte a sul, mas que algumas com um impacto e uma relevância extraordinária em contextos locais que não deviam ser ignorados, e estamos aqui a trabalhar em áreas fundamentais para a sociedade, como serviços sociais, habitação, cultura, ambiente e agricultura. Entre outras, portanto, são apenas algumas das áreas em que a economia social e o cooperativismo está presente. Nós entendemos que, precisamente porque importa perceber os impactos para os trabalhadores, os impactos para os projetos em curso, mas também os impactos sobre esta intervenção estratégica na área da economia social, que seria importante aprofundar a informação, seria importante escrutinar a situação, perceber o que está em causa, perceber quais são as concretas intenções e opções do governo, e nesse sentido entendemos que, com caráter de urgência, deverá ser ouvido um conjunto de entidades, nomeadamente as entidades cooperantes e fundadoras da CASES, portanto, que se encontram até agora em parceria com o Estado, concretamente a Animar, a Confecup, a Confagri, o CNIS e a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas, bem como, obviamente, o Presidente da CASES e, finalmente, a Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, que nesta fase tem, digamos, a tutela desta entidade. E, portanto, é este o requerimento que submetemos à apreciação desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho já um pedido de intervenção da Sra. Deputada Mariana Leitão, quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, antes de liberal não se vai opor ao requerimento, só questiono se de facto, ainda antes de termos um enquadramento concreto do que se passou ou de qual o objetivo do governo, se vale a pena ouvir estas entidades todas já. E, portanto, deixar a consideração do PS, não faria mais sentido, numa primeira fase, ouvirmos o Presidente da CASES e a Secretária de Estado da Segurança Social e depois, eventualmente, se fizer sentido, o resto das outras entidades. Fica à consideração. Agora, não ao ponto, também não posso deixar de dizer que não vejo com tanta apreensão como o Partido Socialista esta decisão do Governo. Porque a verdade é que neste momento o Governo na CASES atua como regulador, financiador e gestor tudo ao mesmo tempo. Ora, o que está aqui a acontecer é que o Governo, pelos vistos, quer sair de gestor. Não sabemos como é que vai ficar a situação do financiamento e, portanto, daí também achar que é relevante haver esta audição, pelo menos a estas duas, ao Presidente da CASES e à Secretária de Estado da Segurança Social, para percebermos melhor os enquadramentos disto, a questão do financiamento e dos projetos em curso, sem dúvida, mas não vejo com este alarmismo uma decisão de sair da gestão, porque, de facto, a acumulação das três competências também me parece que não é o cenário ideal de governação de uma qualquer entidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Paulo Seco de Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta situação, além de requerer uma análise bastante profunda, temos que ver que esta entidade foi constituída em 2009 durante uma governação socialista desastrosa do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates. Temos também a falar que esta instituição foi criada e tem, nos últimos anos, tido resultados negativos. Temos que falar que esta instituição, desde pelo menos 2019 até à data, tem recebido, em média, 3,2 a 3,5 milhões de euros de subsidiação do Estado.
Mas, lembremos-nos, esta cooperativa nasceu supostamente para promover a economia social, mas na prática é mais um ninho de gastos públicos desnecessários. Agora o Governo da AD decide retirar a sua presença dessa parceria, transferindo responsabilidades e racionalizando recursos, uma medida que o próprio Partido Chega aplaude. Porque, no fundo, o que é a casa, se não mais um exemplo de clientela socialista? Tipo Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Mas isto só para relembrar, nós não nos esquecemos dessa temática da Santa Casa. Fico bem frisado. Falamos de um setor que drena fundos públicos para associações, cooperativas e mutualidades, muitas vezes sem transparência ou impacto real nos portugueses comuns. O PS cria um alarido, dizendo que houve desconsideração, indefinição, mas onde estava a sua urgência quando criaram esta entidade sem diálogo genuíno? Falam de parceria com a sociedade civil, mas o que vemos é um recuo de décadas na luta contra o desperdício. Esta tomada de posição é meramente um avanço para um Estado mais eficiente. No Partido Chega defendemos princípios claros. Há que reduzir a máquina do Estado, combater a corrupção herdada do Partido Socialista, priorizar os impostos dos portugueses para a saúde, a segurança e principalmente para as famílias, não para balcões únicos de favores. Esta decisão não extingue a economia social, liberta de jugo estatal socialista. Apoiamos a audição, sim, mas para expor mesmo a hipocrisia socialista e garantir que os trabalhadores sejam realocados sem mais custos para o erário público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos vamos opor ao requerimento do Partido Socialista, vamos fazer uma abstenção, mas de facto há aqui algumas questões que importa realçar. E, portanto, é falso que o Governo esteja a extinguir a CASES. Portanto, é falso. O Governo retira a sua participação enquanto cooperante detentor de 60%. Portanto, é uma, 60% da cota, é uma entidade que está criada há 15 anos. Há muitas perguntas que se podem fazer ao Partido Socialista. É muito importante, por isso, que a senhora ministra, ou neste caso o Governo, possam vir cá. E também que as entidades, as demais entidades que compõem a CASES também se possam pronunciar. Tem uma forma também de conhecermos o trabalho que vieram realizando até aqui. Mas, de facto, em 15 anos, e tendo o governo do Partido Socialista governado a maioria do tempo, era importante também saber que avaliação é que o Partido Socialista fez desta entidade ao longo da sua governação. Porque aquilo que está em causa, mais do que as pessoas que nomeamos para esses lugares, mais do que o financiamento que mandamos para essas entidades, é que isto é dinheiro dos contribuintes. Portanto, a participação do Estado português nesta entidade, nesta cooperativa, no fundo, reflete-se no bolso dos portugueses. E nós assumimos no nosso programa de governo, com muita expressão, que iríamos fazer uma reforma administrativa do Estado, assumindo que iríamos, de forma convicta e assertiva, cortar gorduras que estejam a absorver não só os recursos públicos, mas até muitas vezes a eficiência e a eficácia da tomada de decisão, que muitas vezes é morosa, porque tem que passar por circuitos em duplicado. E, portanto, aquilo que importa saber é, sim, temos que enfrentar o despedimento dos trabalhadores, que certamente vai trazer custos para o Estado, se esta cooperativa se vier a extinguir. Mas a Assembleia Geral tem a oportunidade de se reorganizar e de, no fundo, decidir se quer manter no novo formato ou não o trabalho que tem feito. Portanto, não vale a pena nós estarmos aqui a fazer disto um discurso um bocadinho pronto, exatamente, com algum fatalismo de que vão dezenas de trabalhadores para o desemprego, ou de que temos lá uns dirigentes que nomeamos e vão deixar de estar nomeados, porque não é isso que importa. O que importa é a eficiência do Estado, a poupança dos recursos públicos e a tomada de decisão sobre as políticas públicas. Se há aqui uma duplicação ou não há deste trabalho, destes projetos que a Casas enfrenta, ao qual a Casas se dedicava, e, no fundo, se as principais funções ou aquilo que tem que ser assegurado já está a ser assegurado. Portanto, de nossa parte, nós não vemos, nós temos que, na política, usar a emoção, mas pô-la por baixo da razão, porque se começarmos todos a chorar em cima de dados concretos e objetivos, então não conseguimos fazer orçamentos de Estado, porque achamos sempre que ou que fica muito pouco, ou que vai a mais de um lado, ou que vai a menos do outro. Portanto, isto tem que ser assumido com a assertividade da razão, e a razão certamente haverá muita para o Governo ter tomado esta decisão. E será também um momento importante para que o Partido Socialista, na vinda dessas entidades, possa dar-nos muito a conhecer daquilo que foi a participação do Governo nesta entidade ao longo dos governos do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho a pedido de intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sem prejuízo do encerramento do debate e de mais intervenções que possa existir da deputada Ana Paula Bernardo e de outros deputados, eu gostava só de deixar aqui algumas notas. Em primeiro lugar, gostava de saudar a aprovação do requerimento, creio que pela generalidade dos grupos parlamentares, enfim, com a abstenção do PSD, mas a disponibilidade, com pressupostos que seguramente não serão os mesmos que o Partido Socialista tem, mas eu não me sentiria bem comigo próprio se não contestasse algumas dos pressupostos que me parecem factualmente distantes da realidade que foram aqui invocados. Eu estou muito de acordo com o que foi dito, por exemplo, pela senhora deputada Mariana Leitão, quando diz que isto não vai extinguir os setores e que os setores não deixarão de existir e de ter o seu dinamismo e a sua atuação. Mas, dito isto, aliás, não vai fazê-lo, e ainda bem que não vai fazer, porque o Estado não tem nenhum poder de tutela, nem deve ter, sobre os setores das cooperativas, das mutualidades, não tem essa tutela. E a Casas existe mesmo por isso, porque não é um serviço público, num sentido estrito do termo. É uma entidade em que foi construída uma parceria, neste caso não é pública ou privada, é um pouco público ou social, em que se encontrou uma maneira de o Estado, em plena parceria com setores que livremente se associaram com o Estado, com a mesma liberdade, aliás, com que desenvolvem as suas atividades mais diversas, aliás, agora mutualismo, misericórdias, cooperativas, abrange ainda outros que nem sequer estão na orgânica, ou porque decidiram não estar, ou porque não existiam à data, como, por exemplo, as fundações, ou a rede MUT, que também é do mutualismo, ou que acompanha as dinâmicas de voluntariado, por exemplo. Ou seja, não é um serviço público qualquer e tem um estatuto muito particular na orgânica do Ministério do Trabalho, porque é, no fundo, uma entidade associativa entre o Estado e privados, neste caso não lucrativos, para permitir que haja uma espécie de balcão único, de interlocutor único, destas entidades, para tratar de um conjunto de programas, projetos, sem prejuízo da relação que eles possam depois ter com os setores de atividade em que intervêm, como a agricultura, ou a economia, ou a habitação, mas do ponto de vista da dinâmica do setor e do seu acompanhamento, há ali uma porta aberta que, já agora, pondo aqui um parênteses, a Casas existe com este modelo há um bocadinho menos de 20 anos, mas antes sempre houve entidades do Estado dedicadas a este setor e a acompanhá-lo especificamente. Havia o INSCUP, houve outros anteriores, portanto, houve sempre um serviço do Estado dedicado a isto, e neste caso deixou justamente de ser um serviço do Estado para passar a ser aquilo que tecnicamente se chama uma regia cooperativa, no fundo, uma associação entre públicos e privados que permita ter competências que são públicas, e ao mesmo tempo ter na sua governação, na sua governança, os diferentes setores que se querem estar associados. Não estão em causa os dirigentes A ou B. Eu, aliás, vejo com muito interesse que a deputada Carla Barros domina bem os cartões partidários dos dirigentes dos serviços públicos. Eu não tenho a certeza sobre quem são, neste momento, os dirigentes da Casas e quais são os seus cartões partidários, mas vejo que a senhora deputada está muito bem informada sobre isto, o que, aliás, não é de espantar. E também quero dizer uma coisa. Poupança. Oh, senhor deputado, sabe qual é que é o orçamento da Casas? eu sugiro-lhe que possa ver e possa ir verificar, e depois, quando fizermos as audições, vamos ver qual é a poupança que estaria em causa, já agora, a poupança que seria fundamentalmente para pagar salários de pessoas, porque os programas continuarão a existir, os programas de apoio existem. Portanto, estamos mesmo a falar de salários de pessoas, as gorduras. Nós já sabemos que a conversa das gorduras vai sempre ter a salários de pessoas que não são funcionários públicos, que não são funcionários públicos, na sua esmagadora maioria, são pessoas que têm contratos individuais de trabalho com acases e que, efetivamente, ficarão em grandes dificuldades, como é evidente, imagino eu, perante isto. Mas não é sequer essa a questão fundamental. O que está aqui em causa é a natureza desta entidade, o facto de historicamente existir e ser útil que exista uma espécie de balcão único, ponto de encontro entre o Estado e as diferentes ramos da sociedade civil que, de outro modo, estão dispersos. E, na verdade, o que é que vai acontecer a isto? Porque depois há a questão da forma e a questão do processo. Tudo isto foi feito de uma maneira que houve um PowerPoint que foi apresentado no final de novembro, salvo erro. Não foi dada qualquer informação prévia, nem às entidades que de boa fé se associaram ao Estado para criar este mecanismo, que só faz sentido se o Estado lá estiver, porque senão seria uma confederação qualquer da economia social e se as entidades farão o que entenderem. Mas acaso só faz sentido se o Estado lá estiver, e se esse pressuposto desaparecer não tem qualquer sentido, nem estaríamos aqui provavelmente a discutir isso, nem tínhamos que o discutir, porque era uma questão do âmbito da CASES. Agora, se estão em causa postos de trabalho, se aquilo tem alguma utilidade, já agora, e quando falamos em eficácia e eficiência, perguntemos ao setor, é para isso que vamos ouvir as entidades, perguntemos ao setor se faz sentido ou não, ou que não que exista, mas essa conversa de que o Estado não quer extinguir a casa é que não tem mesmo nenhum cabimento, porque se o Estado sair, como é óbvio, deixa de fazer sentido a natureza da entidade. E os recursos para pagar aquela estrutura, das duas uma, ou estão na casa e é o Estado que os assegura, ou se a casa é, entre aspas, privatizada, alguém, das duas uma, ou se despedem os trabalhadores, ou é o Estado a suportar na mesma os custos das pessoas que lá estão. Ou seja, estaria a pagar para não ter voz na direção. Também não me parece que isso seja o melhor modelo, mas tudo isso são questões que podemos tratar no momento próprio, ouvindo as entidades em causa. Agora, a questão do processo também é importante. Não houve nenhuma informação prévia, nem às entidades que de boa fé, de livre vontade, se associam com o Estado, nem, tanto quanto se sabe, à estrutura, à própria casa, aos dirigentes, também não me parece uma maneira cordial de proceder com ninguém, independentemente das suas orientações, ou escolhas, ou o que fosse, e tanto quanto se sabe, não houve também nenhuma informação pública posterior, tanto que há cartas abertas, tomadas de posição do Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado. O setor tem-se, de facto, pronunciado. Eu não sei se o PSD tem ouvido, mas o setor tem-se pronunciado sobre esta matéria com grande preocupação, com a indefinição e com o processo. E, portanto, o nosso objetivo aqui é mesmo trazer cá as pessoas e ouvir as diferentes entidades e os diferentes protagonistas. Porque sim, e aí estou muito de acordo com o que disse também a Iniciativa Liberal, é evidente que a orgânica do Ministério, a orgânica do Governo em geral e dos serviços públicos é uma matéria muito importante e sobre isso, de facto, nós não sabemos grande coisa. Provavelmente deveríamos saber, passados 2 meses, ter sido um PowerPoint apresentado com uma redução de entidades que não existiam, enfim, tudo uma confusão e com factos errados. E, aliás, provavelmente nós deveríamos, nesta comissão, justamente perguntar ao Governo, então, aquilo foi apresentado e o que é que está a acontecer? Mas aqui estamos a falar de casos especificamente. E esse é o objetivo, é ouvir, perceber aquilo que foi aqui afirmado por diferentes grupos parlamentares como factos que são, na verdade, sofismáveis em função do que os protagonistas terão para nos dizer. Penso que é esse o nosso papel neste momento, é perceber o que pensa a CASES, o que pensam as entidades que estão em pé de igualdade com o Estado, e daí eu referir que devem ser ouvidas neste momento, e a questão da própria Secretária de Estado, porque tem neste momento a tutela deste organismo, já agora numa visão curiosa daquilo que é o papel da casa e da economia social, porque a economia social é muito mais do que proteção social, tem cooperativas, tem fundações, tem mutualidades das mais diferentes áreas. Tradicionalmente a tutela da casa sempre foi dos ministros ou ministras do trabalho, neste governo foi emprateleirada para a segurança social quando isso está muito longe de esgotar a economia social. Até diria que provavelmente não é a única área, não sei se será sequer a área dominante do ponto de vista da atuação das entidades, destas 78 mil entidades da CASES, mas enfim, é uma opção do Governo, não sei se por desvalorização ou por algum desconhecimento da diversidade do setor, mas é uma opção que compete ao Governo. Mas muito bem, sendo a Secretaria de Estado a tutela desta área, entendemos que é importante também ouvir o que o Governo tem para dizer aos trabalhadores, ao setor e o que é que vai acontecer, no fundo, com estas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que tinha um pedido de... Ah, Sr. Deputado Paulo Seco, força.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria aqui fazer duas notas muito simples. Primeiro, acho estranho que as entidades que sejam convocadas ou propostas para possíveis audiências sejam membros efetivos dos órgãos estatutários da própria CASES. Portanto, estamos a falar da Animar, só para ter uma noção, a Animar pertence ao Conselho Fiscal, estamos a falar da Confecup, que pertence quer à Assembleia Geral, quer ao próprio Conselho Fiscal, estamos a falar da Confagri, todas as outras. Portanto, ou seja, nós, além de ouvirmos o Presidente da CASES, que vem falar em nome institucional, em nome da direção da própria instituição, ainda vamos ouvir todos os outros que estão integrados na mesma. Segundo ponto, que não menos importante, e falando um bocadinho direto com o deputado Miguel Cabrita, estamos a falar de uma entidade que recebe 99% de subsidiação do Estado. Nada contra, a maior parte das instituições, das IPS em Portugal, anda na casa dos 60%, 65%. A CASES recebe mais ou menos 99,5%. Se formos ver as contas, a prestação de contas de 2024, aqui na página 68, dou-vos só uma nota, a CASES recebeu do Estado 2.325.000 euros, esquecer o resto. Gastos com pessoal, pasme-se, 1,2 milhões. Tudo o resto, após ditos custos de contexto que nós temos. Tudo bem, apresenta resultados negativos no final do ano. Por isso é que eu friso essa questão. Nada contra o Estado sair de uma instituição que meramente tem um fim público, mas que não tem receitas autónomas que a consiga garantir, se não tiver apenas e só, o domínio e a subsidiação do Estado. Ponto. Agora, se falarmos da questão dos 33 funcionários, então temos que falar da questão de muitos outros funcionários que existem em IPSS, em outras cooperativas, no nosso país, que padecem do mesmo pormenor. Okay? Fica à nota. Muito obrigado.
Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, eu era só para deixar um reforço e que ouvi com alguma estupefação. O facto do Senhor Deputado Miguel Cabrita estar a desvalorizar esses poucos milhões que diz que a CASES recebia por parte do Estado. É que, de facto, esses poucos milhões são mesmo muito importantes para cada uma das famílias portuguesas e para as IPSS do setor. É verdade. Ó, Sr. Deputado, quando se dá ao luxo de desvalorizar os milhões que entram pela mão do Governo na CASES e que, no fundo, até pelo facto de serem poucos milhões, até nos dispensa de colocar questões à CASES, colocar em questão esta saída do Estado português desta participação de cooperante, parece-me um bocadinho pouquinho para um partido que esteve a governar o país durante estes anos todos. É que estes milhões são mesmo muito importantes para o trabalho social que as IPSS já realizam no terreno e, no fundo, para nós melhorarmos as condições, como disse o Sr. Deputado Chega, dos trabalhadores que têm salários baixíssimos no setor social. Portanto, ao Sr. Deputado, são poucos milhões, mas muito importantes para as famílias e para as IPSS do país. Muito obrigada.
Sim, mas continuo com vários pedidos de intervenção, seguindo a ordem, a Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Carla Barros, porque ela acabou de dizer que os milhões eram extremamente importantes para as famílias apoiadas pelas misericórdias. Na intervenção inicial que faz, justifica a ação do Governo dizendo que está a conter custos e a cortar as gorduras do Estado. É só para eu perceber qual é que ele... Ou seja, o que é que vai acontecer às tais famílias então? Não estou a perceber, não consigo perceber como é que se diz uma coisa e a outra coisa a seguir, e isto não é uma contradição.
Pode ser já, foi um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Carla Barros, se quiser intervir de imediato.
A senhora deputada Mariana Leitão tem que vir mais vezes a esta comissão, porque de facto coloca-nos questões que nos impelem a que a gente possa falar mais um bocadinho sobre os temas que de facto são importantes. E aquilo que eu disse, eu volto a repetir, é de facto, este governo assumiu que iria ponderar a sua participação e o funcionamento de algumas organizações e de alguns serviços para que se pudesse cortar gorduras do Estado, melhorar a eficiência e até acelerar o processo de tomada de decisão em algumas matérias, até encurtar os circuitos, melhorar o funcionamento do Estado, a eficiência do Estado. Eu não falei em famílias das IP, não falei em famílias das instituições. Aquilo que eu referi foi que esse dinheiro é importante, e não concordei com a desvalorização que o Sr. Deputado Miguel Cabrita referiu, dos milhões, dos poucos milhões que a CASES recebe. Esses poucos milhões são muito importantes para as famílias portuguesas, e a Sra. Deputada deve perceber que para se encontrar dinheiro para melhorar determinados aspectos na sociedade, tem que se buscar a algum lado. Ora bem, se aqui nós vamos buscar poupança, é normal que este dinheiro vai melhorar outros setores que estão em necessidade. Portanto, não estou a perceber a sua questão, mas deu-me a oportunidade de eu falar mais um bocadinho. Mas eu não percebi. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sr. Deputado Miguel Cabrita tinha pedido a palavra. Vou tentar encaminhar para o fecho. Estamos há 4 horas. É sempre bom estarmos na companhia uns dos outros, mas... Exatamente.
Sr. Presidente, não, sendo muito, muito, muito breve, quero só deixar uma ou duas considerações. Bem, em primeiro lugar, obviamente todos os milhões são importantes, mas para que quem eventualmente esteja a ver este elevado debate possa perceber, o que nós estamos a falar do orçamento da CASES, e até ajuda o deputado Paulo Seco, a quem também gostaria de responder, o orçamento da CASES são aproximadamente 3 milhões de euros por ano. 3 milhões de euros por ano. Isto em termos de orçamento da Segurança Social, estamos a falar, como dizia alguém, fazer as contas, não é? Mas para aí de 0,000001 do orçamento da Segurança Social. Só para nós termos noção.
Sim,
e até 0,0001 do orçamento de todo o apoio que o Estado, e bem, dá às IPSS para prosseguir as respostas sociais. Portanto, isto é, desse ponto de vista, é irrelevante. Claro que 3 milhões de euros é dinheiro. E para o comum dos portugueses é muitíssimo dinheiro. Mas no bolo do sistema estamos a falar de uma parcela muito pequena, e a questão que estamos a discutir não é tanto se é grande ou se é pequena, é se é ou não útil para o setor e se o setor reconhece ou não mais valia nesta aplicação. Estamos a falar de 3 milhões, uma parte vem da Segurança Social diretamente, uma parte vem do IFP, aliás, a grande parte vem até do IFP, o que aponta claramente para uma ideia de economia, de criação de emprego, de apoio a setores tão diversos como cooperativas, como mutualidades, como misericórdias, como IPSS, etc., mas em que seguramente há esta dimensão, uma dimensão de apoio e de projeto. Uma parte deste dinheiro irá para salários, normal, tudo o resto não fica em nenhum sítio nebuloso, é para apoiar projetos de apoio à economia social, projetos de voluntariado, etc., mas como digo, nada melhor do que ouvir as entidades. Agora, o que não podemos aceitar é que haja aqui uma desvalorização à partida do papel, não é de um serviço público qualquer, é de uma entidade que reúne o Estado e os seus parceiros que livremente se associam. Temos mesmo muitas dúvidas e muitas críticas, essas claras como a água, e que assumimos desde já, em relação ao processo, porque não nos parece que o Governo tenha agido bem ao não consultar o setor, ao não dar a informação no momento devido, dizer o que é que ia exatamente acontecer, ou não dizer depois, tanto quanto sabemos, vamos perguntar se houve ou não mais informação, mas o que sabemos é que há uma grande incerteza e que múltiplas entidades têm tomado posição e não têm seguramente nenhum interesse, espero que não seja essa a insinuação, interesses partidários da Confederação Portuguesa de Voluntariado, das entidades da economia social, e portanto vamos ouvi-los. Agora, do nosso ponto de vista, de facto, isto é preocupante pelo processo, pela indefinição, seguramente que os setores continuarão a existir. A questão é se ficarão melhor ou se ficarão pior, com ou sem CASES, se este processo está a ser bem conduzido e se está a ter algum tipo de ganho ou de mais-valia para o Estado e para a prosecução desses fins, e nós temos mesmo muitas dúvidas sobre isso, mesmo muitas dúvidas. Sendo certo, e repetindo, este é apenas um ponto da reforma, aquela alegada reforma da orgânica, sobre essa voltaremos seguramente muito em breve. Muito obrigado.
E mesmo para terminar, A senhora deputada Felicia Vital pede a palavra.
Senhor Presidente, era uma interpelação à mesa.
Muito bem.
Era só para chamar a atenção de que hoje o plenário começa às 14h30 e que ainda temos alguns pontos e, portanto, eu sugeria que fizéssemos esta votação e, se estivessem todos de acordo, que adiássemos os pontos seguintes, uma vez que o plenário começa às 14h30 e teremos que almoçar. Muito obrigada.
Sim. Muito bem. Vamos concluir então o ponto e depois vemos essa, avaliamos essa, concluindo este ponto. Então passamos agora à votação do requerimento do PS.
Antes da votação, eu não vou fazer nenhuma intervenção, era só por uma questão prática, e eu sugeria que primeiro fosse ouvida a Presidente, ou o Presidente da Casa, não sei se é...
Mas primeiro temos que ver se o requerimento é aprovado, era isso que eu ia ver, mas...
Ah, ok, peço desculpa, porque como começámos ao contrário...
Sim, eu vou fazer essa referência. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O PC abstém-se? Abstenção. O requerimento é aprovado. E agora, é a situação de ordem de precedências neste requerimento. Nós temos várias entidades. Para além da ordem das precedências, há a questão de podermos ou não chamar em conjunto, ouvir em conjunto as várias entidades. E aqui é importante que o PS se pronuncie. Como é que, atendendo que é o autor do requerimento, com estas entidades...
Nós, na verdade, pensámos numa lógica de ouvir primeiro os parceiros, depois a direção, depois o governo. Não temos grande questão com a ordem, embora nos pareça que esta é a que faz mais sentido. E faz sentido que se trate das pessoas, seja no fim, como aliás tem acontecido...
Mas ouvir os parceiros em conjunto, não há problema.
Os parceiros em conjunto. Nós propomos expressamente que sejam em conjunto, são muitos, e por um lado, e são conjunta dos parceiros, o Presidente da Casas e depois...
Três audições.
O que sublinhamos é a questão da urgência, porque isso é uma questão, de facto, urgente.
Pela ordem das precedências, primeiro o Presidente da Casas.
Não há aqui, nós podemos...
Os parceiros são os órgãos sociais.
Não. Peço desculpa estar a interromper. Mais do que membros de órgãos sociais, são os fundadores, são os cooperantes da Casas. Eles...
São os cooperantes, não é? Não é.
Eu sugeria que nós víssemos em função da disponibilidade das entidades, aqueles que seria possível vir primeiro. Pronto, o governo no fim, certo?
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou só fazer uma sugestão, porque, vamos lá, então, o requerimento... existe porque houve uma decisão do Governo. Ora, parece-me que podia ser proveitoso, para termos o contexto dessa decisão, ouvir o Governo primeiro. É porque senão... estou só a ver, vocês, em última instância, decidem o que é que preferem. Para eu perceber o enquadramento da decisão que foi tomada e porque é que foi tomada, para depois poder confrontar a instituição em causa com a argumentação do Governo, mas pronto, deixo a vossa decisão.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Eu estou longe de ser advogado do Governo, não tenho nenhuma procuração para isso e não pretendo sê-lo em muitas ocasiões, mas a lógica de ter o Governo no fim serve normalmente para o Governo se poder de alguma forma defender e responder aos argumentos. Se o Governo vem no princípio, depois a seguir poderá ouvir coisas que depois não pode contrapor. E, portanto, ou seja, a lógica era um bocadinho ao contrário. Era ouvir os intervenientes do setor e depois de perguntar ao Governo o que é que o Governo tem a dizer sobre isso. Mas, enfim.
Deputada Mariana Leitão.
10 segundos. Então, mas vamos lá ver. Se já foi dito pelos próprios que não percebem as motivações, o que é que nós lhes vamos perguntar sobre a decisão que foi tomada e os argumentos que motivaram a decisão? Mas pronto... Ficam, eu só deixei a nota, os senhores depois decidem o que for melhor.
Portanto, tentando fazer uma síntese, encaminhar para uma conclusão, parceiros, Presidente, Secretário de Estado, é esta a ordem que fica, procuramos organizar.
Continuamos a achar que devemos partir de uma base, digamos, com alguma hierarquia. Certo? Então, o presidente e depois, no fundo, os cooperantes. O presidente da direção, os cooperantes e o governo. Portanto, é o que nos parece. Não, mas ao contrário. Mas é ao contrário.
Só para completar, eu sei que são os fundadores, mas nós não estamos a falar ao tempo da fundação, estamos a falar ao tempo atual, daí a importância de ouvir em primeira instância o presidente da direção para nos poder dar o panorama atual da Casas.
É melhor, exato. Até por uma questão de nós termos mais matéria para prolongarmos a audição. O objetivo é mesmo esse, é no fundo que o presidente da direção exatamente, para depois nós...
Eu sugeria que pragmaticamente tentassem até marcar para o mesmo dia e por uma ordem quase sucessiva. Eu acho que não faz confusão nenhuma. Não era a lógica que tínhamos pensado, temos dúvidas, mas não nos opomos a isso. Não.
Muito bem. Vamos então contactar as entidades e as personalidades e procurar estabelecer aqui esse encadeamento e daremos novidades sobre isso. Há uma proposta
Só para não, isto não tem aqui, eu não, é mesmo uma questão metodológica para que é mesmo isso, não há aqui nenhuma dúvida, que não quero que o Sr. Deputado Miguel Cabrita fique com dúvida de estratégia nossa, não, é mesmo trazer conteúdo para nós podermos efetivamente desenvolver as audições até ao fim. E o presidente da direção é de facto a pessoa certa para iniciar este trabalho. Foi só por isso, está bem? Muito obrigada.
Obrigado. Há um pedido, uma sugestão do Grupo Parlamentar do Chega de passarmos o ponto 7 e 8, correto? E o 6, para uma reunião subsequente, com o acordo dos atendentes daqui a uma hora, menos uma hora começa o plenário, portanto, creio que, enfim, se não houver oposição, não temos aqui provavelmente nada muito urgente. E eu tenho antes de irmos embora, tenho um ponto que tem a ver com a nossa reunião, ou falta dela, na próxima semana. Como sabem, na próxima semana não há trabalhos em sessão plenária, na Assembleia da República, mas as reuniões das comissões mantêm-se, podendo naturalmente não se realizar. Nós, neste momento, não temos propriamente, tirando agora estes pontos que adiamos, que não estavam previstos, não temos expediente urgente. Temos dois pedidos de audição que estão pendentes de parte do PS para a sua concretização, uma sobre aquela questão do Código Contributivo e a outra das CPCJs em articulação com a Primeira Comissão. Sim, agora esta, mas enfim, certo. Poderia, no limite, ser audições que poderíamos realizar na próxima semana. É uma sugestão possível. Outra sugestão é fazermos uma reunião de expediente geral com o que passou desta reunião e mais o que possa aparecer na próxima semana. Terceira sugestão é não se fazer a reunião de todo, portanto, mas deixo completamente à consideração dos senhores e senhores deputados atendendo a esta contingência, portanto. Na outra semana não vamos fazer a nossa reunião regular, digamos assim, porque é audição regimental, portanto...
Era isso, Sr. Presidente. Faríamos uma de expediente na próxima semana, hora ordinária das 11
bem.
Horas.
Sendo assim, uma dúvida subsequente também, normalmente nestas semanas em que não temos plenários, se os senhores deputados preferem manter a hora da reunião à quarta de manhã ou se passamos para quarta à tarde ou tarde, ou atendendo aos deputados, como aconteceu hoje, Sr. Deputada, que veio...
Sim, é assim, nós temos a reunião ordinária... previamente para as 11h30, portanto marcaríamos, eu hoje estava com receio era que realmente fosse despachado
mantemos
rápido
então,
do Governo.
Mantemos para as 11h30,
11h30 parece-me que sim, a ordinária.
Pronto, está bem. Com expediente.
Se houver audições, se alguma dessas audições forem marcadas para a semana, fazemos quando? No período da tarde, antes das 11h30, como é que fazemos? Tarde não?
Fazemos para a tarde.
Se houver alguma coisa para a tarde.
Tentávamos o Presidente, okay. Acaso... Não, francamente. Terça não. Quarta à tarde. Podemos continuar, sim.